ar, Pense Direito, o seu programa sobre sociedade, cidadania e direitos humanos. Eu sou Juliana Melick e comigo está Gabriel Salgado. E aí, Gabriel, tudo bem?
Tudo ótimo, Juliana. Aqui, no Pense Direito, a gente se encontra para conversar sobre questões atuais relacionadas com os direitos humanos.
É um tema diferente a cada programa. Nessa edição, vamos pensar direito sobre educação pública e de qualidade. Vamos conhecer um pouco da história da educação no Brasil e seus aspectos mais significativos.
Saber mais informações sobre o direito à educação e entender a importância dos estudos na formação do ser humano.
Ainda vamos conversar sobre os princípios da educação vigentes na Constituição Federal e quais são os nossos direitos quando o assunto é educação.
Por fim, você vai entender o que é um Plano Municipal de Educação e saber como anda o seu processo de realização aqui na cidade de Bauru.
O Pense Direito é uma produção do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp Campus de Bauru.
Pense Direito, o espaço que discute sociedade, cidadania e direitos humanos no rádio. Hoje, falando sobre direito à educação pública e de qualidade.
Bom, Gabriel, para começar a discutir o tema de hoje, acho importante fazermos antes um resumo da história da educação aqui no Brasil.
Bem pensado, Juliana. Acho que já até sei por onde vamos começar. Os jesuítas, não é?
Isso mesmo. Os jesuítas foram os primeiros a implantar um sistema educacional aqui no país. Quando eles chegaram, não trouxeram somente a moral, os costumes e a religião católica. Trouxeram também os seus métodos pedagógicos. O método dos jesuítas reinou absoluto no Brasil colônia por mais de 200 anos, até que, em 1759, o Marquês de Pombal, que era contra a educação de caráter religioso, expulsou a Companhia de Jesus do país.
Em que consistia a educação jesuítica, Juliana?
O maior objetivo dos jesuítas era espalhar a fé católica no Novo Mundo. Mas ao chegar aqui, logo perceberam que isso não seria possível sem antes ensinar os nativos a ler e escrever. E assim, junto com os ensinamentos católicos e a alfabetização, os jesuítas promoveram o estudo de ciências como filosofia, matemática, teologia, gramática latina, entre outras.
E todo mundo recebia educação pelos jesuítas?
Não, Gabriel. A educação era bastante restrita. O ensino era limitado aos indígenas, que aprendiam a catequese e o português, e aos filhos homens dos colonos, que estudavam até no máximo o ensino médio. Os que queriam cursar a universidade eram mandados para a Europa.
E o que aconteceu com a educação no país depois que os jesuítas foram expulsos por Pombal?
As escolas jesuíticas foram fechadas e o seu sistema educacional destituído. Foi somente no período republicano que a estrutura da educação brasileira foi sendo gradualmente reconstituída.
E quando a educação passou a ser direito de todos, garantidos por lei, Juliana?
A educação só recebeu o status de direito declarado a partir da Constituição de 1934. A Carta estabeleceu um Plano Nacional de Educação com a gratuidade e obrigatoriedade do ensino. A partir desse impulso de renovação, foi criada, em 1934, a Universidade de São Paulo, reunindo as diretrizes do ensino superior. No início do século XX, o país estava em plena urbanização e expansão industrial, com forte demanda por mão de obra especializada. Logo, foi imperativo investir na educação.
Então, podemos dizer que a industrialização do Brasil definiu os rumos de como seria nosso sistema educacional?
Sim, Gabriel. Na medida em que o país se industrializava, precisava de mais e mais gente qualificada para trabalhar. Como consequência, o ensino brasileiro priorizou a formação profissional. Acontece que a educação não foi distribuída igualmente. Ela dividiu-se em classes. De um lado, a educação popular, onde cabiam as escolas primárias e profissionalizantes. Do outro, a educação da classe dominante, que frequentava as escolas secundárias e superiores.
Então a educação das camadas populares tinha como objetivo maior abastecer o mercado de mão de obra e não formar o ser humano em um sentido mais amplo?
Isso mesmo, Gabriel. E essa característica foi acentuada na ditadura de Getúlio Vargas com a criação de escolas profissionais e técnicas em vários pontos do país, como o Senai e o Senac, por exemplo. Durante a ditadura militar, o ensino tecnicista também foi priorizado, com a criação de outras escolas de caráter técnico.
Mas a educação voltada para o trabalho não é típica de todos os países capitalistas, assim como o Brasil?
Claro, até porque, no mundo capitalista, nossas vidas são voltadas para o trabalho. Mas a educação não serve somente para qualificar as pessoas para o mercado. Essa é apenas uma de suas finalidades. A educação é fundamental também para o desenvolvimento dos indivíduos e para prepará-los para o exercício da cidadania e da vida em sociedade.
mas o Brasil está em uma fase de acelerado desenvolvimento. Há necessidade de mão de obra especializada, em especial no setor de tecnologia.
É, Gabriel. Mas o que pouca gente vê é que o país também precisa de pessoas que exerçam uma cidadania ativa e crítica.
Temos um impasse, então, não temos? A educação de qualidade prevê um tempo longo de estudos, mas o mercado exige um ingresso imediato de mão de obra especializada.
Esse é um dos grandes desafios atuais da educação brasileira. Oferecer um ensino que prepare as novas gerações com uma formação tecnológica e profissional, mas ao mesmo tempo humanista, reflexiva e que incite a cidadania ativa e crítica.
Falando sobre cidadania, Juliana, me fala mais sobre o direito à educação. No que consiste?
A educação é um direito universal, inerente à dignidade da pessoa humana e essencial aos direitos individuais. Mas você sabia que, além de ser um direito, a educação também é um dever?
Um dever? Mas em que sentido?
A educação é um campo em que o direito e o dever são indissociáveis. O Pense Direito conversou com a professora Áurea de Carvalho Costa, do Departamento de Educação da Unesp de Bauru. Vamos ouvir o que ela disse sobre este aspecto do direito à educação.
Por que que ele é um direito? Porque todo ser humano tem direito a conhecer, a saber aquilo que todos os seres humanos produziram. Os objetos de saber, os objetos de cultura, os hábitos, os valores, né? Nós temos todos direito a acesso a esses conhecimentos. E é um dever ao mesmo tempo, porque o ser humano tem um dever de se civilizar para melhor se relacionar na sociedade. Educar-se é um requisito básico para relações de civilidade entre os seres humanos. É um dever posto, inclusive, pelo Estado. No Brasil, por exemplo, a educação de 6 a 14 anos é obrigatória. É obrigatório ao Estado oferecer condições para que as crianças se eduquem e é obrigatório à família prover a educação dos seus filhos, levando seus filhos à escola.
Então, tanto o Estado quanto a família são responsáveis pela educação? O Estado deve prover a educação por meio de leis e políticas públicas. Mas além de levar seus filhos à escola, qual que é a função da família na educação das crianças?
A função dos pais vai muito além de simplesmente matricular os filhos na escola. A família deve acompanhar os estudos das crianças, estar a par das atividades escolares e, dentro do possível, conversar com os professores e diretores da escola sobre o desempenho dos seus filhos.
Já vimos que a educação é um direito e um dever ao mesmo tempo. Que outra característica identifica o direito à educação?
Trata-se de um direito que reflete em outros direitos. Explicando melhor, a educação é essencial para a garantia dos demais direitos humanos, como os de caráter civil e político, por exemplo.
Entendi. Mas e como o direito à educação aparece na legislação brasileira, Juliana?
O artigo 206 da Constituição de 1988 listou alguns princípios do direito à educação. O primeiro seria a igualdade de condições de acesso à escola. Numa sociedade de desigualdades como a nossa, é importante a criação de programas que garantam o acesso e a permanência das crianças na escola.
Como oferta de vagas, transporte escolar, merenda, educação integral. A gratuidade do ensino também é um princípio, não é?
Sim. A escola pública e gratuita é destinada ao povo, de uso comum, sem exceção. E mesmo que haja instituições particulares, é prioridade a manutenção da educação pelo Estado, que, cumprindo sua obrigação, deve prestar ensino gratuito às pessoas.
Entendi. Bom, o Pense Direito faz agora um intervalo. Na volta, vamos falar sobre o Plano Municipal de Educação de Bauru e saber quais são as diretrizes do Programa Nacional de Direitos Humanos com relação ao tema de hoje. Pense Direito, o seu programa que discute sociedade, cidadania e direitos humanos. Nessa edição, falando sobre o direito à educação pública e de qualidade. Este é o grande objetivo do Plano Municipal de Educação de Bauru, que vamos falar agora. Mas me fala, Juliana, no que consiste um Plano Municipal de Educação?
A necessidade de elaborar planos para definir as metas e diretrizes da educação nos estados e municípios está prevista na Constituição de 1988. O Pense Direito conversou com o professor Celso Zonta, do Departamento de Psicologia da Unesp de Bauru. Ele coordena a equipe que está elaborando o Plano Municipal de Educação de Bauru e nos explicou qual é a função desse planejamento.
Um plano, ele discute desde educação infantil, educação no ensino fundamental, médio, ensino superior, educação profissional, educação à distância, educação especial, educação de jovens e adultos, educação em direitos humanos, orientação sexual, diversidade, desigualdades sociais. O plano, ele não fica só responsável pela educação formal, ele quer discutir a educação da cidade, mais que isso, não só discutir a educação das cidades e discutir a participação social nesse processo educativo. Ele é importante porque organiza uma política pública. Ele é capaz de fazer um diagnóstico na cidade, da onde a gente deve investir mais ou menos, se precisamos fazer mais escolas, qual é a qualidade do ensino, quais são os problemas sociais ligados à educação da cidade. Educação não é uma coisa de governo, ele passa a ser uma coisa de Estado, uma coisa preciosa para a sociedade. E que a sociedade precisa se organizar em torno dela e exigir o melhor possível.
Como ouvimos, é a sociedade civil organizada que irá participar da elaboração do plano municipal. Foram convidadas a participar todas as 162 escolas públicas do município e mais de 40 instituições vinculadas à educação na cidade, como o Sindicato dos Professores, universidades, conselhos e entidades sociais. Além disso, qualquer cidadão pode formar um grupo de no mínimo 8 pessoas para discutir o documento base e apresentar propostas para a pré-conferência e conferência municipal que ocorrem em fevereiro de 2012. O documento vai estar disponível no site da Prefeitura Municipal a partir de 30 de outubro desse ano.
Bacana, Juliana. E qual a ideia básica que orienta a elaboração do Plano Municipal de Educação aqui em Bauru?
O professor Celso Zonta explicou pra gente. Vamos ouvi-lo.
Faz parte de um tema da construção do nosso plano a escola democrática. Nós estamos prevendo a organização de conselhos escolares, onde nós vamos centrar força no fomento a essa participação da comunidade na gestão da escola. Consideramos que é só dessa maneira nós vamos ultrapassar o limite da educação formal e começarmos a falar em educação social, porque é preciso haver um encontro entre docentes e comunidade. A sociedade de classes produz diferenças de valores, formas de ver e de sentir as coisas. A escola precisa entender a comunidade e se abrir a essa comunidade para participar. Dessa maneira, o ensino vai se transformando e aí estaremos preparados para discutir valores. Não valores de cima para baixo, mas valores universais, não valores do docente, mas sim valores humanos universais, e isso permeado dentro da construção dos conteúdos formais.
Pelo que eu entendi, a questão da educação e direitos humanos faz parte dos objetivos do plano.
Sim, Gabriel. Hoje, as escolas estão cientes da importância da educação em direitos humanos para a formação dos cidadãos. Entende-se que a escola deve estar preparada para discutir as diversas realidades sociais do país e não pode ficar restrita ao conteúdo formal da grade curricular. Mas para isso, os professores devem estar habilitados a debater as questões sociais sem discriminação, conhecendo a problemática da diversidade, do preconceito e a necessidade de fomentar valores sociais importantes, como sentimentos de justiça, tolerância e solidariedade.
E se esses valores forem ensinados desde cedo, serão vivenciados mais facilmente pelas pessoas, não é? As diretrizes gerais sobre educação e direitos humanos já estão no Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3.
Quem nos conta os detalhes é a repórter Camila Scherer.
O terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos prevê que a educação e a cultura em direitos humanos visam a formação da mentalidade coletiva para o exercício da solidariedade e da tolerância. Busca combater o preconceito, a discriminação e a violência, promovendo os valores de liberdade, justiça e igualdade. A educação básica, a ênfase do PNDH3, é promover a troca de experiências entre crianças de diferentes etnias, imigrantes, com deficiência física ou mental, para desde cedo fortalecer o sentimento de convivência pacífica. No ensino superior, as metas visam incluir os direitos humanos nas disciplinas, linhas de pesquisa, nos projetos acadêmicos dos cursos e nos projetos de extensão. Por fim, aborda-se o papel estratégico dos meios de comunicação de massa no sentido de construir um ambiente social de respeito e proteção aos direitos humanos. Camila Scherer, para o Pense Direito.
O terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos contém um amplo diagnóstico da situação desses direitos no país e as medidas que precisam ser tomadas para sua defesa e promoção.
O Pense Direito está chegando ao fim. No programa de hoje, mostramos que o acesso à educação pública de qualidade é um direito de todos nós. Também falamos sobre a história da educação no Brasil, seus princípios e leis, e ainda conversamos sobre o Plano Municipal de Educação de Bauru.
Na próxima edição, voltamos com um novo tema, sempre discutindo questões importantes da vida social em relação aos direitos humanos.
O Pense Direito é um projeto do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp, campus de Bauru. Para mais informações sobre o Observatório, acesse o site www.ordh.unesp.br.
Anotou? Vamos repetir: www.oedh.unesp.br.
Neste site, você também encontra outras edições do Pense Direito, para ouvir quando quiser, e ainda nossos e-mails, para se comunicar com a gente.
Pense Direito, com produção e edição de Juliana Mello e Camila Scherer.
Orientação e supervisão de roteiro, professores Clodoaldo Meneghello Cardoso e Tirs Gomes da Silva.
Apresentação, Juliana Mello e Gabriel Salgado.
Fiquem agora com a música Estudo Errado, de Gabriel Pensador.
Até o próximo programa.
Tchau.
Tchau.
Mas era só pra conversar. Me disseram que a escola era o meu segundo lar. E é verdade, eu aprendi.